Muito boa noite, sejam bem-vindos. Cá estamos para mais uma edição da Junta de Boys. É na reunião número 35 desta junta. Cá estamos uma vez mais reunidos e novamente com três ausências, as habituais ausências. Começo pelo João Nogueira Dias, que não pode estar presente. Ora, e passo a citar na mensagem que ele enviou para a junta, está a acompanhar um torneio de sueca da categoria mais 62 quilos, é sempre aquela categoria mais aliciante, e diz ele também, pelo menos no momento em que nos enviou esta mensagem, que os jovens de Pontevedra estavam a dar um todo à equipa de Gondomar, por isso há aqui uma possível surpresa neste campeonato de sueca, neste torneio de sueca, pelo menos nesta categoria de mais 62 quilos, por isso mesmo justificadíssima esta ausência do João Nogueira Dias. O Luís Tarroso volta também a não estar presente, mas tem também ele uma boa justificação, está na fila, na longa fila, para arrendar um T0 no recolhimento das convertidas. É preciso ter alguma paciência, Luís. Força nessa espera também aí, junto na Avenida Central, perto do recolhimento das convertidas. Já o José Ferraz está em Celeirós, está com o vice-presidente da Câmara de Braga, Firmino Marques, está a inaugurar o quê? Um ateliê de moda estética. Cá está a centralidade em Braga. Tem direito a benzedura, a descerrar da placa comemorativa e também a uma reportagem numa revista cor-de-rosa da cidade. Claro, está José Ferraz a representar e bem a junta e também por isso ele a não estar presente nesta edição da Junta de Bois de hoje. Vamos começar a falar, até porque o Luís Tarroso está ausente e está precisamente junto às convertidas. Vamos começar precisamente por esse tema. O Governo, para quem não sabe, incluiu o recolhimento das convertidas na lista de imóveis passíveis de serem transformados em edifícios com arrendamento acessível, ou seja, rendas mais baratas. Isto motivou, como vamos poder ouvir, uma reação inflamada, diria eu, do Presidente da Câmara Municipal de Braga. Vamos, por isso, ouvir Ricardo Rio.
Vamos, naturalmente, insistir, manter a nossa posição, porque gostaríamos de ver este ativo migrar para a nossa alçada, para aí podermos promover uma valência mais de natureza cultural, que é o seu fim natural. Para aproveitamento futuro e, ao mesmo tempo, pedir esclarecimentos complementares ao Ministério quanto a esta intenção que a semana passada foi anunciada.
Ora bem, temos então aqui as palavras do Presidente da Câmara. Eu não sei se alguém quer comentar estas palavras inflamadas de Ricardo Rui.
Eu ia destacar as palavras-chave desta defesa do património.
Primeiro a falar, antes de mais, boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Nossa,
a diáspora, não sei.
A diáspora, exatamente.
Exato. A diáspora e não sei o que é.
E dizer, então, que queria destacar as palavras-chave desta defesa do património e identifiquei ativo, migrar, alçada, valência e fim natural. E isto bate tudo certo, não é? Com, portanto, a ideia de promover uma valência que não é de natureza cultural, é mais de natureza cultural. E temos vários exemplos destas. Quando falamos em cultura, temos que lembrar-nos, cultura quer dizer também, faz referência a todos os costumes e a todos os hábitos e capacidades pelo homem em determinada sociedade, não é? Portanto, temos que fazer alusão a isto à sociedade de Braga. O que é que isto quer dizer em Braga? Temos que traduzir e compreender esta expressão do Presidente da Câmara, pegando exemplos concretos para conseguirmos perceber o que é que isto quer, afinal, dizer. E podemos começar pela confiança, que é o caso mais...
Paradigmático.
Surgiu, não foi?
Surgiu assim por acaso, assim tem sido falado de vez em quando.
Foi aleatório.
E portanto, pensar que é um espaço que foi expropriado para fins culturais e que no PDM diz que é um equipamento, não é? Mas se formos buscar os usos e costumes da terra, não é? Pode ser um prédio de habitação, não é? Como todas as outras fábricas e todas as outras... edifícios industriais.
Ou uma residência assim com um pendor mais cultural.
Com um pendor, é?
pendor mais cultural.
Sei lá, que se joga snooker.
Exatamente.
E tem assim umas...
tem mesas de matraquilhos.
No caso daqueles terrenos de São Vítor, não é? De facto, aquilo estava qualificado como uma área verde, não é? Tinha sido entregue para fazer uma área verde, não é? Mas, se formos buscar novamente os usos e costumes da terra, podemos perceber que essa área verde pode perfeitamente ser um ginásio.
Sim.
Não? Sim. Já vimos isso.
E, também há muita gente que até chama que é um ginásio ao ar livre quando vai correr ou vai para ali para a rodovia. Isto é um autêntico ginásio ao ar livre.
No fundo é um melhoramento, não é? Passa a estar coberto.
Exatamente.
Depois, também, se pensarmos no caso de terrenos, que já aqui temos falado, não é? Que estavam destinados a Parque da Cidade, portanto, Parque da Cidade pode ser, também dentro da tradição de Braga, uma coisa só para amigos, não é? Pode estar reservada só para alguns, não é? Sim. É um Parque da Cidade também, não é? E, portanto, agora, voltando aqui às convertidas, no fundo é isso, portanto, o Presidente da Câmara ao querer defender uma valência mais de natureza cultural, quer dizer que isto pode ser um bocadinho cultural e tudo o resto ser outra coisa qualquer, não é? E é isso que é assustador, pensar nisso e pensar no que é que pode fazer quando ele no passado invocou este argumento de que queria muito adquirir algum bem, um particular, neste caso é do Estado, para fazer um equipamento cultural.
Muito bem, sobre as convertidas, não sei se alguém quer mais... quer acrescentar aqui alguma coisa, não sei, quer...
Sim.
O Jorge.
Não, o Jorge não. Eu aqui estou bastante dividido porque, reparem, colocar o recolhimento das convertidas no programa de arrendamento acessível iria fazer baixar, e agora vou parecer um especialista, dado que preparei menos o programa, vou tentar compensar no jargão. Faria baixar um pouco a pressão imobiliária que se faz sentir neste momento e poderia tornar mais fácil arrendar uma casa em Braga, dado que estamos a praticar preços de grandes metrópoles, como no fundo somos, também é normal. E, portanto, seria importante ter um edifício que
se
baixasse...
Se incluirmos Massimino,
não é? Se incluirmos Massimino, então se incluirmos Massimino, sim, no índice, há um índice que é CM e SM, com Massimino ou sem Massimino. Se incluirmos Massimino, ultrapassámos Madrid, Barcelona e esse tipo de cidades. Por outro lado, sabendo eu que Ricardo Rio é um ponta de lança na defesa do património, é um homem, é uma das suas maiores lutas, é um dos seus grandes bastiões, é a defesa do património, como de resto ele tem feito com galhardia na fábrica Confiança, também penso, é pá, se calhar o nosso presidente tem razão, isto deveria ficar debaixo da alçada, de perna alçada da Câmara. De facto, são as grandes questões.
Perna alçada e perna aberta.
Sim, são as grandes questões, porque eu entre ter o património defendido de forma inexcedível, com grande galhardia, como o nosso presidente sempre faz, e baixar a pressão no mercado imobiliário, de facto, não tenho resposta. Costumo ter opiniões vincadas neste programa, neste aspecto. Não sei o que dizer. Mas, devo dizer que Ricardo Rio é um homem que tem, para além de toda a clarividência habitual no tratamento das questões públicas, ele é um homem que sabe qual é a alçada adequada para cada edifício. Reparem, o hospital, ele achava que estava melhor debaixo da alçada do Grupo Melo e não debaixo da alçada do Estado. Já o recolhimento das convertidas estaria melhor debaixo da alçada do Estado. A fábrica Confiança, diz ele, que estaria melhor debaixo da alçada de um promotor que nós ainda não sabemos quem é,
mas
poderá saber. Poderá saber. Não sei, ele poderá ter lá...
Calúnias.
Sim, ele quando está sozinho com os seus pensamentos diria, eu acho que sei quem é que...
Isso para bem ficava era...
Para bem ficava.
Os terrenos do Parque Norte ficavam melhor sob a alçada do Braga.
Do Braga, ele sabe as alçadas em cada momento.
Um armário só com alçadas.
Só com alçadas.
Mas que alçada é que vou usar hoje?
Vou usar, sim. Ele poderia abrir uma fábrica de alçado. Se calhar, com esta boa piada, faço a bola aqui.
Era do aralho.
Era muito bom.
Eu, a propósito disto e principalmente das declarações do contabilista, do Presidente da Câmara de Braga, gostei particularmente do jargão contabilístico que é utilizado, porque efetivamente eu penso que Ricardo Rio tem uma visão contabilística da vida. Eu acho que o livro da vida dele deve ser pai o SNC ou o que era. E, portanto, ele tudo remete para estes termos de ativos. Dos ativos e passivos, os alavancar, as centralidades. No fundo, a balance. Vida resume-se... É, exatamente, é tudo um balanço. É tudo um balanço.
Mas ele tem um medidor de balanço, não tem no site dele? Aqueles...
Tem, exatamente. Agora estou a pensar, é um isto também é uma visão contabilística da coisa. Mas...
Já cumpri, não sei quanto
é. Relativamente às convertidas, parece-me que, tendo em conta o tamanho das celas, provavelmente será a única maneira de termos os T0s a um valor razoável, porque de resto, se seguir o critério que está a ser seguido, por exemplo, em Lisboa e no Porto, um T0 custa para aí 900 euros. Portanto, não.
Mas
tem...
este tem caso em partilhado.
Este é partilhado, que é bom para fazer amigos também. Não é?
Sim.
É o sítio onde se faz melhores amigos. Não sei. Exatamente. Se vocês sabem. É na casa. Sim. De banho.
Ora bem, sabe as palavras do José?
Contaram.
Eu também proponho que façam a feira do livro para o ano lá. Porque reparem, entre ter 8 barracas ali ao relento, que parecem um acampamento de jovens que gostam de ler, e ter aquilo num edifício com algum recolhimento, reparem como eu vou buscar o nome, com algum recolhimento, a gente olha de fora e diz: realmente Braga tem uma feira do livro com uma dignidade. Que não está a ver lá dentro que estão na mesma 8 livreiros. Não, mas pelo menos está escondido.
E pode ter um lado lúdico, não é? São 50 celas, 8 livreiros, não é?
Sim.
Onde é que está? No mapa,
surpresas, um buraco.
Numa ou duas podemos ter um tipo com uma marreta. Exatamente. E se enganares, levas uma marretada. Aí está, pô, ideias.
Do género daqueles programas que davam japoneses antigamente, não era? Ou nunca digas
bonsai. Muito bons programas de televisão. Tu entravas na porta errada. Exatamente. E levavas duas marretadas.
Olha, aqui está uma ideia que pode ser uma nova centralidade.
Neste momento, Marcelo bate-nos aos pontos, não é? Com a Feira do Livro.
A Feira do Livro de Barcelos.
A partir do momento em que a Feira transite com esta excelente ideia para o recolhimento das convertidas, acabou, não é?
Barcelos
nunca mais.
Muito bem, meus senhores, obrigado por falarem também deste tema, que eu penso que é importante. E outro tema importante que eu gostava de também conferir a vossa sensibilidade para o mesmo, e é um que aproveito para vos lançar uma questão. Sabem o que é que foi classificado como património da humanidade pela Unesco esta última semana?
O Estádio da Luz.
Não.
E eu não sou de Benfica, fico bem claro.
Mas não. Não foi o Fórum? O Altice Fórum, o Braga?
Podia, mas não foi.
O Bananeiro.
Também não.
Também não.
Também não. Mas sugestões.
O Gold Center.
O Gold Center está lá perto.
A Colina de Massiminos.
Toda ela.
Massiminos é exibidade, nós somos unos.
Não, a Via Sacra de Massiminos, não?
Ainda não, também. Está em processo.
É a Ecovia do Rio Oeste.
Desiste.
É a Ecovia do Rio Oeste?
Não.
Se não é Jardim de Santa Bárbara, então desiste. Acho que já não há mais nada.
O maior ecoparque monumental das Sanções. Maior que ninguém.
Maior parque
ecovérico
do eixo atlântico.
Norte, Atlântico Norte.
Pronto, vamos acabar com isto. Não é nenhuma dessas, mas já vi que estão perto de algumas... Estão com algumas sugestões perto daquele que é realmente o património da humanidade, que é, espantem-se, meus senhores, o Bom Jesus.
Não pode ser.
Parem com isso.
Treinava.
Anos 90 de um programa da RTP.
Era. Havia um sound effect nisto, no Windows.
Olha, não é possível. Olha, e sobre isso, o que é que tem a dizer? Alguma mensagem, algum regozijo que eu noto na vossa cara? Querem expressá-lo aos microfones?
Eu acho que foi por causa daquela subida que desce. Foi essa cena que...
Sim,
foi para o ano o Jesus vai ganhar o prémio Nobel da Física.
Da Física, por ter a subida que desce. Que é magnetismo. Eu cresci a ouvir que era magnetismo.
É uma cena mágica.
Até ter um prof que disse.
Isso é estigmatismo.
Estigmatismo.
O próximo Harry Potter vai ser lá.
Eu tive um prof que disse: vai lá com uma bússola.
Novo, vai se chamar assim.
Eu, sobre esse tema, gostaria de dizer que, para já, gostaria de revelar a minha surpresa, que não sabia disso. Pensava mesmo que era o Jardim de Santa Bárbara. Devo dizer que isto, não vou falar em específico sobre esse tema, porque não sou um grande especialista em património, mas especialista de património deste programa, a lista Rosa Globo. Mas vou falar isso...
Depois.
Sim, depois.
É o segundo.
É o segundo. Vou falar isto numa perspectiva.
O Arnaldo também dá uns toques.
O Sr. Arnaldo também sabe umas coisas.
O Arnaldo, que ainda hoje é capaz de aparecer aí.
Sim. Eu diria que, traçando uma perspectiva mais abrangente deste tema, gostaria de dizer que o nosso presidente, ao que parece, disse que entramos na ronda da elite ao ter esta classificação. Eu diria que já lá estávamos, isto é só uma burocracia, porque uma cidade que já tem um nível para despender de 30 mil euros para uma publicação patrocinada no Financial Times é uma cidade de alto nível.
Exatamente.
Uma cidade que organiza o Dance World Cups in Rhinds, com 2 milhões de atletas e 140 milhões de euros de impacto direto.
E 300 países.
Em 359 países.
E 2 horas e meia sem eletricidade na cidade.
Sem eletricidade. E com transmissões em direto via streaming. Para toda a nossa vasta comunidade.
Diáspora.
E há atletas a dormir em Santa Maria da Feira.
Atletas a dormir em Santa Maria da Feira.
Esgotados até. Não havia hotéis aqui no Noroeste.
Na área metropolitana de Braga.
Há mais pessoas em Santa Maria da Feira a seguir a agenda cultural de Braga do que de pessoas de Braga, porque elas Santa Maria da Feira dizem, isto agora vai ser aqui um churrilho de pessoas porque eles não têm lugar para dormir lá. É uma cidade que já está na vanguarda, é uma cidade que tem a segunda maior sala com aplicação de capoto e sem cadeiras, ou melhor, com cadeiras amovíveis, do eixo Atlântico Norte. Portanto, esta é a classificação oficial. Uma cidade que é capital da cultura das cidades começadas por B e que tem 5 letras no nome, parece-me que é uma cidade que já está e que vai utilizar, vai se candidatar à Capital Europeia da Cultura em 2027, tendo como um dos fortes atrativos o nosso Galécia, e eu posso dizer nosso
Galécia.
Porque a questão é esta:
querem apropriar-se do Galécia, a senhora, e não é justo para os maciminenses.
Exatamente, é mesmo esse ponto. A senhora variadora Lídia Dias disse aos microfones desta rádio, cá neste sítio em que eu estou sentado, o nosso Galécia. E eu penso que ela não pode dizê-lo. E eu posso, porque eu estudei em Massiminos e tive muitas festas de Natal lá e atuei naquele palco. Eu sou uma estrela.
Levaste muitas moças para aquelas escadas que deste.
No fim, era humilde na altura, ainda não sabia o que era isso. Tinha 6, 7 anos ou 6, ainda não percebia qual era a utilidade.
E nenhum senhor te levou para essas
casas? Não, também nunca fui abusado nesses sítios. E não fui abusado lá nenhum, de resto. E devo dizer que, com isto me esqueci do que ia dizer a seguir, que ia ter grande comicidade.
É o stress pós-traumático.
Ah, que eu sou uma estrela e que no final deste programa iremos passar o meu contacto telefónico, faço casamentos batizados e outro tipo de celebrações. Mas o nosso Galécia é um ponta de lança também para a Capital Europeia da Cultura. Uma cidade que tem isto
a
tudo.
A Capital Europeia da Cultura devia ser de Massiminos.
De Massiminos. Sim, nós vamos ter uma candidatura própria.
Centrada em.
Uma cidade que tem a melhor Semana Santa da Europa Ocidental.
Da Páscoa,
sim, porque dá outras Semanas Santas também boas, mas é alusivas a outras festas. E, portanto, uma cidade tem isto tudo, o Bom Jesus é só a cereja no topo do bolo, é pura burocracia. Estou contente, mas já estávamos na ronda de eleito há muito tempo, Sr. Presidente.
Pronto, mas registo ainda assim a sua satisfação por esta classificação.
Também aquilo que mais me chamou a atenção, naturalmente que fiquei contente pelo facto do Bom Jesus ter sido classificado, não é propriamente uma surpresa, como parece que foi para algumas pessoas que estavam aqui presentes. Para mim, não.
Porque
já estávamos neste tipo de registro. Não, nomeadamente para quem disse que já estamos na ronda dele há muito tempo.
Sim.
Mas aquilo que mais me surpreendeu foi, que surpreendeu, não, mas que mais me chamou a atenção foi o orgulho e o fervor com que Ricardo Rio recebeu esta distinção. Ele é um defensor do património, como nós já aqui dissemos, mas é um defensor de todo o património, seja da Igreja, seja de qualquer outro grupo económico grande. Ele só não aprecia classificações de imóveis municipais em vias de ser vendidos. De resto, os outros imóveis todos aprecia. Ele gosta muito e fica orgulhoso. Disse Ricardo Rio que esta classificação coloca sobre a cidade uma grande responsabilidade, que é fazer tudo que o local continue à altura para merecer a distinção. Portanto, já está garantido que a Câmara vai continuar a pagar a manutenção e a limpeza do santuário e a fazer parques infantis de 70 mil euros, naturalmente, desde que a confraria permita que tenhamos lá aquela vitrine na casa dos recuerdos de Bom Jesus e pronto, o resto tratamos da limpeza. Eu já o disse aqui uma vez e repito que a caridade que a Câmara Municipal de Braga faz diariamente com uma instituição tão carenciada como a Igreja Católica me toca profundamente. Eu peço desculpa, estou a ficar...
Tem calma, Zé, também não é preciso.
Espero que Deus Nosso Senhor recompense o Dr. Ricardo Rio por ser um tão bom cordeiro de Deus. Sim.
Obrigado ao fiel devoto representante do José Ferraz por este regozijo, também por esta classificação de Bom Jesus como Património da Humanidade, uma classificação da Unesco. Quem não classificou, mas pelo menos acusou de corrupção, foi no Tribunal, e refiro-me naturalmente a Vítor Sousa e Cândida de Serapicos, mas como o processo já prescreveu, estão absolvidos, João Nogueira Dias. Sobre isto eu sei que foi a única coisa que preparaste para hoje.
Sim, mas... tenho coisas para dizer sobre este tema.
Sendo já... tu também um especialista nessa matéria, não é?
Sim.
Não prescreveram já as coisas que vais dizer?
Não. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que geralmente temos comentários a dizer alegadamente, aqui já há um tribunal que diz que dá comprovados os factos.
Mas como... não transitam em julgar. Tens de ter
é ok, então é alegadamente... Vou consultar aqui em direto, porque este programa é em direto, vou consultar os meus consultores jurídicos e vou... Devo dizer já alegadamente... Posso dizer... Tenho que dizer alegadamente?
Hein? Tudo isso que quiser.
Bom, alegadamente, os factos que são alegadamente imputados ao Sr. Vítor Sousa e à Sra. Cândida Serapicos, a serem verdade, devo dizer que é uma enorme surpresa, porque será certamente a primeira vez em Portugal que há corrupção a nível autárquico. É caso totalmente novo. Aliás, não havia jurisprudência sobre a matéria, porque nunca em Portugal houve trafurices em câmaras municipais. E, portanto, também nisso, se confirmar, os alegados factos, se confirmarem, Braga,
ronda da elite.
Braga está na ronda da elite. Depois, dupla surpresa, porque num regime que dura 38 anos acontecer em Maroscas, também seria a primeira vez no mundo. Sabemos que o mesquitismo esteve vigente 38 anos e isso redundar numa outra marosca é uma surpresa, porque seria o primeiro caso de um longo reinado que desvirtuava lá para o quinto ano. E, portanto, a confirmarem-se os alegados factos, fico triste. Como é óbvio, eu não conheço o processo e não sou jurista, e, portanto, não vou falar sobre a parte jurídica. Gostaria de falar sobre a parte epistemológica.
Mais cultural. Sobre a parte mais cultural.
Não, né? A parte epistemológica deste processo.
Folclórica.
Porque, reparem, diz o processo que Vítor de Sousa, na altura vice-presidente da Câmara, recebeu dinheiro e viaturas e manutenção de
alegadamente.
Alegadamente recebeu isso tudo. Obrigado. Alegadamente recebeu isso tudo.
Eu sou o advogado do Burardo agora.
Exatamente.
Vamos
fazer de conta que isto é uma comissão. Mas, portanto, alegadamente recebeu isso tudo para favorecer uma determinada empresa na aquisição de autocarros. Eu devo dizer que...
Alegadamente
aconteceu isto. Ora, se... Eu acho que isto, em termos jurídicos, não sei qual é a validade, mas em termos epistemológicos, não tem. Porquê? Reparem, à data dos factos, vigorava em Braga o grande reinado de Mesquitchenitza. E, portanto, segundo o livro da Cabala Mesquitista, versículo 38, diz-me lá muito claramente, tudo o que é, sempre o foi.
Sempre
e, portanto, aqueles carros, ou aquele dinheiro, ou quaisquer benesses que possam ser elencadas, não poderiam ter sido dadas a Vítor Sousa porque já eram dele, na qualidade de um dos deuses que reinavam sobre este território. Ora, portanto, se uma das divindades que exercia a sua atividade neste território, tudo o que existia sempre fora dela e de todas as outras divindades. E, portanto, é impossível dar uma coisa a Deus porque já é dele. E, portanto, eu só devo dizer que em termos jurídicos não sei qual é a validade deste processo, mas em termos epistemológicos...
Em termos jurídicos a tua explicação foi brilhante.
Okay. É isso. Tudo o que é sempre o foi. E, portanto, em termos epistemológicos este processo cai pela base porque qualquer benefício que alegadamente os responsáveis camarários terão recebido já eram sua propriedade porque este território lhes pertencia por direito divino.
Louvo aqui o teu esforço a tentar justificar...
E deixa-me só fazer mais uma coisa, rápida, que é...
Faz pareceres.
Vou fazer o Sr. Silva, o Sr. Antunes, que é... Eu tenho um hábito, que é, quando encontro uma notícia no Facebook, não vou falar com essa voz. Fica já, desde já, esclarecido que até este programa acabar, eu não vou dizer nada, dizendo...
Calço cruz.
Que é comer meia sílaba em cada palavra. Não vou fazer isso. Vou fazer um jogo que eu costumo fazer, que é adivinhar comentários no Facebook. Eu vejo uma notícia e consigo adivinhar que tipo de comentários vou encontrar. Vou elencar aqui. É à sorte. O Sr. Silva e o Sr. Antunes. O Sr. Silva, mais irado, irá comentar. Ao ver esta notícia, vai comentar. Isto é tudo a mesma coisa. É tudo a ir à gamela. Tudo a mamar. É tudo a mesma coisa aqui. E ninguém vai preso neste país. Isto é o Sr. Silva. O Sr. Antunes vai dizer um grande abraço para os envolvidos. Foi um dia de grande justiça para eles. Foram ilibados. Não, ele não sabe nada do processo. Não sabe que o tribunal deu comprovados factos e foi por
um calvário.
Termina aqui um calvário e quero enviar uma forte saudação calorosa para os envolvidos porque termina. Fez-se justiça hoje. Portanto, este é o tipo de comentários que a gente encontra no Facebook. Que são os prós e os contras.
Muito bem, muito obrigado por esta tentativa.
Foi um gosto. Saiu agora ou...
pode retirar, já cumpriu, tudo bem.
Eu, este é um tema sobre o qual não me apraz fazer grandes piadas, porque há quem não goste de brincar com a morte e com doenças, e eu tenho um bocado isso com a corrupção.
Ok.
Porque eu acho que é uma doença grave e que mata a democracia lentamente. Resta-me esperar que, em face daquilo que ficou provado, não é? Portanto, eu não vou dizer alegadamente, porque o tribunal considerou como provado, portanto,
okay.
Isso é uma realidade.
Sim.
Aquilo que está provado, e que todos os envolvidos assumam a responsabilidade pelos atos, independentemente de não ter resultado numa condenação. E entendo que todos devem assumir essa responsabilidade, não só os que praticaram os factos criminosos que foram dados como provados, como aqueles que, por razões que eu não sei quais são, decidiram não constituir as pessoas em causa como arguídos quando estes voluntariamente se dispuseram a prestar as declarações, o que teria permitido que a prescrição fosse interrompida e que agora houvesse as condenações que, pelos vistos, seriam justas a terem aos factos. Portanto, é este o meu voto, o meu desejo que aconteça, ou seja, que, pelo menos pela primeira vez, que assim que me lembro, que haja consequências, independentemente de não ter havido uma condenação, que haja alguma consequência desta consideração que o Tribunal fez.
Se era para falar sério, íamos embora, também. Sim.
Há outros programas nesta antena.
Eu já me redimo, peço desculpas.
Eu nem consigo falar depois disto.
Sim.
Com esta intervenção completamente.
Descontextualizado.
Descontextualizado.
Siderado com a intervenção.
Blá, 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 blá.
Não fui eu a dizer isto, foi o Luís Tarroso Gomes, porque eu até o fim do programa não vou fazer. Porque não há ninguém na Rumo que fale com este tom.
Obrigado por abordarem também este tema. E passando rapidamente para aquele que é o último tema desta edição 35 da Junta, é um tema que diz respeito a um bar na cidade de Braga, o Mavi, que na última semana, na última sexta-feira, fechou as suas portas depois de um imbróglio com o deputado Robles, aliás, Hugo Pires, com o deputado Hugo Pires,
sim,
que teve aqui este processo de divergência com o Mavi e com os seus proprietários. Eu penso que o representante do José Ferraz, sobre esta matéria, enquanto consumidor compulsivo de cerveja...
Não, estás enganado.
Estava a brincar. Mas tem alguma coisa a dizer sobre isto?
Tenho, portanto, porque aparentemente o que motivou o encerramento do bar do Mavi foi o facto de o proprietário, a sociedade que é proprietária do imóvel... entender que aquilo que não tem nenhum contrato de arrendamento em vigor. E essa a notícia também ganhou outra projeção, justamente porque um dos sócios dessa sociedade é o deputado Hugo Pires, de Braga. Eu aquilo que acho curioso neste caso é que Hugo Pires é o coordenador do Grupo de Trabalho Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidades da Assembleia da República. E foi curioso que na imprensa ele foi apresentado como um forte crítico da especulação imobiliária e dos despejos. O que é um bocado como dizer que o Ricardo Rio é um forte crítico das festas e arraiais e alérgico a capoto. Assim, uma coisa de... é alérgico a capoto e não gosta de festas, testa festas e arraiais. Hugo Pires, ouvido por alguns meios de comunicação, começou por esclarecer que detém uma posição minoritária na sociedade, o que me leva a crer que a malta do PS não era muito amiga de ir às aulas, pelo menos às de matemática, porque, por um lado, o secretário-geral António Costa diz que 31,46% do seguro nas europeias foi pouco coxinho, mas governa com 32,31%.
Sim.
Por outro lado, Hugo Pires, que tem 50% de uma sociedade, diz que é um sócio minoritário. Em que é que ficamos, afinal? 32% é suficiente para um gajo governar, mas 50% não é suficiente para um gajo se governar.
Se governar, muito bem.
Não é?
Muito bem, Sapetá, muito bem.
Diz ainda Hugo Pires que a sociedade de que é sócio dessa, da tal sociedade imobiliária comprou o imóvel por via judicial e que o prédio, supostamente, não tinha ninguém. E é compreensível que o Hugo Pires não tenha reparado que existe lá um estabelecimento há 7 anos, porque é sabido que um dos efeitos secundários da atividade política é a amnésia.
Sim.
Basta haver uma comissão parlamentar de inquérito para perceber que a amnésia é a doença profissional que mais afeta os políticos do país. Eu até propunha que fosse criado um grupo de trabalho na AR subordinado aos temas amnésia, Alzheimer e esquecimentos em geral. Deve ser o coordenador, o deputado Hugo Pires, também, outra vez. Resta-me esperar que prevaleça a razoabilidade e que se encontre uma solução para tentar recuperar este bar e que possam conciliar os interesses dos donos do estabelecimento e do coordenador do Grupo de Trabalho, Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidades da Assembleia da República.
Exatamente.
Podes respirar, não é?
Sim.
Não sei se mais alguém quer acrescentar sobre...
Eu posso dizer que, fazer uma declaração de interesses, tenho amigos que trabalham no Mavi, conheço o proprietário de Mavi e sou cliente de Mavi. Portanto, tudo o que eu direi é
forte. E quem é o proprietário?
É forte. Ah, pois sim.
Quem é o proprietário?
O Filipe Molhado, proprietário. Ah, para sim, mim é esse.
Conheço.
Depois, questões jurídicas, lá está, já no ponto anterior ficou claro que eu não preciso de questões jurídicas. E portanto, tudo o que eu disser estará impregnado.
Mas és muito forte na epistemologia.
Estará impregnado de.
Um membro da Assembleia da República disse que era um prédio onde supostamente não estava ninguém.
Pois é, isso, mas eu vou explicar porquê. Porque o Pires, as 3 vezes que passou no Mavi, uma foi dia de Natal, estava fechado. Outra foi às 5 da manhã, também já estava fechado. E no outro dia, penso que terá sido entre as 7h20 e as 8h15 da manhã e também estava fechado o Mavi. E portanto, ele passou 3 vezes e disse: isto não tem aqui ninguém, isto não tem dono. É a única explicação para o Pires ter comprado aquele prédio e achar que não tinha...
Está cheia de lixo aqui à porta, estas cadeiras, isso aqui, não é?
Mas isto é entulho que alguém deixou de uma obra qualquer. Portanto, o Pires não saberá que tem dono porque passou lá 3 vezes e encontrou aquilo fechado. Depois, gostei, uma das minhas partes preferidas das notícias foram o Pires fazer parte dessa comissão de habitação, mas ser proprietário de uma sociedade imobiliária e ter pedido um parecer à comissão de ética, dizer, será que há aqui alguma incompatibilidade?
E eles responderam, não.
E eles, eu acho mesmo incrível, que porque de facto é o chamado a dúvida metódica. A dúvida razoável é de facto uma dúvida razoável, perguntar-se, sendo eu uma pessoa que legisla em questões de habitação e detendo interesses no mercado da habitação, há aqui alguma hipótese de eu estar a legislar em causa própria? Não sei, é uma questão que nem os melhores juristas... Aliás, a questão é tão difícil que a Comissão de Ética provavelmente nunca
disse,
se irá...
Não disse que não há problema.
Pronto, é isso.
Respondeu que não há problema.
Porque é difícil deslindar aqui qualquer incompatibilidade.
Sim, sim, sim.
E, portanto, eu diria que terminar um espaço com a identidade e a importância que o Mavi tem para muitas pessoas para abrir um alojamento ou um hotel ou habitação permanente ou o que seja... Se é para entrar nessa política, eu diria que tenho um terraço com alguma área que no verão dá para lá dormir. O meu pai às vezes dorme lá, inclusivamente. E, portanto, eu propunha que alugássemos aquele espaço também. O fórum não tem programação nenhuma de jeito durante estes meses. Podíamos fazer um AL, um alojamento local, no fórum também. E o meu quarto...
Space, assim, uma cena tipo camarata.
Camarata. É uma nova centralidade nas camaradas.
Um open camarada.
E eu estou... a divulgar o meu quarto no Booking para moças oriundas da Escandinávia. Bem, já tive 2 propostas e tal, estou a ver agora se para agosto pode rolar. De qualquer das maneiras, penso que se é para terminar com todos os espaços que tenham algum interesse para botar alojamentos locais, consigo lembrar aí de uns 32 que podemos avançar também, ainda neste
programa. Alguns dessa mesma imobiliária.
Não sei, eu teria que estar a ver agora.
Mas
ok.
Mas há.
Pelos vistos tem mais. E se calhar não tem dono porque passou lá numa terça-feira e aqui não tinha ninguém e essas coisas. Portanto, força, Mavi.
Estamos convosco. sobre esta questão, representante Luís?
Não, eu acho que a Comissão de Ética entendeu que não havia incompatibilidade porque o seu deputado está a trabalhar na Lei de Bases da Habitação, não é? Uhum. E aquilo é comércio. Portanto, não é incompatível.
Exatamente.
Né? Ele está a despejar, que não é despejar, atenção, ele diz que não é despejar, ele está...
Verter?
Hã?
Verter?
Não é despejar, é verter.
Bolsão, é, mesma coisa, é a mesma coisa.
Bolsão, termo de
está
a verter, está a entornar.
Está a verter os inquilinos que lá moram, que verter. Pagam renda, porque exercem uma atividade que é incompatível com a Lei de Bases da Habitação. Exato. Que é comércio.
Que é comércio, ok, faz sentido.
Aqueles, se eles dormissem lá, estava bem. Eles não dormem lá, está mal.
Muito bem, faz todo sentido.
Que, e a Comissão de Ética entendeu assim, muito bem.
Exato.
Não é?
Está explicado.
Não dorme? Não, não.
Exato. Este programa faz serviço público.
Exatamente.
E pronto, e força Mavi a fechar este programa. É assim que encerramos mais uma Junta de Boys, edição número 35. Nós daqui a 15 dias estamos de regresso. Rapidamente também no início do programa repararam que voltamos aos estúdios de Santa Tecla, mas havemos um dia de chegar ao Generation, não para ver algum espetáculo cultural, um pouquinho de cultura que lá tem,
sim.
Que é um pouquinho bastante até, mas sim para gravar a nossa junta, que também já deu uma perninha no aniversário da RUM, que uma vez mais aproveitamos para dar um abraço e saltar também aqui o trabalho que é feito nesta rádio que nos abre as portas.
Aquela gravação que vamos fazer ao vivo, utilizando a nova sala da RUM com uma plateia imensa, é isso?
Sim, é uma forte hipótese. Sim.
Vamos abrir uma petição pública para atuarmos.
Queremos a junta.
Podemos encerrar
queremos a junta
ao europeia ali,
sim.
Não é?
Sim.
Europeia. Vamos dar centralidade.
Exatamente.
Sim.
Até porque, reparem, todos os temas que nós abordamos, é? Todos os temas que nós abordamos são relevantíssimos para os cidadãos da União Europeia.
Sim. Eu penso que a seguir à segunda data de Madrid, temos um para atuar lá.
Vamos muito fazer bem. Em espanhol.
E se for suposto, é bueno, Marcelo para a calha.
E é assim que fechamos. Um abraço a todos. Desde aqui dias estamos a fechar, que já está a jantar à nossa espera e já ouvimos aqui também.
Sim.
De porta. Um abraço então a todos. Tenham umas boas semanas. Boys. Boys.